Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, tudo bem? Como vai, Portela?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos ao tema da semana. A gente quer entender um pouquinho, né, esse ambiente econômico. A gente tem visto muito pessimismo no mercado, baixas na equipe do ministro Paulo Guedes. A gente quer entender o que é que está acontecendo e por que as políticas públicas não estão surtindo efeito.
Pois é, Roxane, a pandemia, né, as políticas aí na área sanitária e a política econômica, que também é muito importante a política econômica agora na hora da pandemia, né, por questão do auxílio e do crescimento, elas dão a impressão que estão patinando, né? As pessoas estão sentindo isso. E são muitas as razões. A principal é a questão conceitual: o Brasil age na consequência, não na causa. Quer dizer, em vez do Brasil entender o que está acontecendo, o que está causando o problema, e procurar políticas para resolver, ele vê o que está incomodando e procura políticas para resolver aquele incômodo. Então ele atua para resolver o problema do momento, de forma imediatista, que é um traço muito, muito nosso, né? Esse imediatismo, essa coisa de querer fazer a coisa muito rápida e tirar da frente, e não mede as consequências. E muitas vezes não continua aplicando a política estabelecida. Quer dizer, você faz uma política hoje e depois ela não tem continuidade amanhã. Aí você esquece a política. Tá certo? Uma série de coisas que às vezes precisam depois de uma lei para regulamentar, a lei demora para sair, depois que sai é uma lei esquecida. Então, é a questão. Primeira, age na consequência, não na causa. Resolve o incômodo do momento, improvisa. Esse é um problema muito grande nas nossas políticas públicas. Depois, outra coisa seria, porque se olha a parte, não o todo. O planejamento é parcial, voltado para o instante. Não pensa no todo, no integral e principalmente no futuro. Não se imagina que aquilo possa se repetir e em que dimensão, né? Não aprender a lição. Depois, em terceiro, é porque não se fixam metas e se estabelece uma estrutura gerencial para implantação. Na verdade, vai se fazendo um desejo, uma vontade, e não que se fixam metas quantitativas e com prazos. Além de tudo, mais importante, não se estabelece uma estrutura gerencial para implantação. É como qualquer política pública que você tem, houvesse uma equipe totalmente treinada, né, para fazer. Veja agora o próprio caso aí dos intensivistas, né? Não é todo mundo que é treinado para isso. Hoje está faltando gente treinada para isso. E isso lá no começo já era previsível. E depois, quando se delineou a segunda onda, era previsível. Então agora se fala em treinamento, que está faltando intensivistas, e isso poderia ter sido feito antes. Então isso serve para as outras políticas públicas. As pessoas que vão implantá-las às vezes têm boa vontade, mas não têm treinamento para aquilo. Nem sempre todos os envolvidos estão preparados, treinados. É preciso, além de tudo, ter uma estratégia, uma abrangência, que é ver quem são os envolvidos, e fazer uma análise de riscos. Toda implantação de projeto tem dificuldades, limites, riscos. Você tem que estudar isso antes. A pessoa vai fazendo, olhando só, pensando no resultado positivo, sem avaliar o que pode estar dificultando. Outra questão é por que os gestores chegam ao poder e pensam que só é uma questão de vontade política. Aquele negócio, o sujeito chega lá, ganhou uma eleição, ele fala, bom, agora eu vou fazer, o resto não fez porque não queria. O que não é verdade. Todo gestor, não importa qual é a sua ideologia, quando ele chega lá, ele quer implantar aquilo que ele acredita. E querer não é poder. É preciso organizar essa estrutura, e isso nem sempre é feito. E depois, porque se ignora os três maiores fatores de obstáculo, isso é importante. Por que que as políticas públicas, quais são os três maiores fatores que impedem, que obstaculizam? Orçamento, ter a política inserida no orçamento corretamente, licitação. Por exemplo, essa questão toda que deu com problemas de licitação nos estados e tal, era previsível. As pessoas precisam estar treinadas. Quando você viu que ia ter um problema, ia comprar respirador, ia comprar uma série de coisas, o que você precisava? Precisava fazer licitação. Isso é pouco olhado, as pessoas olham um pouco para isso. E terceiro, a tramitação legislativa. Tudo, todas essas leis que passam pelo Congresso, tem uma tramitação. Se você olhar com cuidado, lá tem também, inclusive, leis que já têm a iniciativa de algum deputado e que vão na mesma linha. Se você souber a pensar, acoplar, isso anda mais rápido. Se isso fosse observado, mais de 70% dos problemas seriam contornados. Por esse conjunto que eu te falei, eu acho que as políticas públicas não funcionam.
E será que esse contexto todo que você está explicando para a gente, esse modo, né, de fazer no país, sempre tentando responder em cima da situação, nunca se planejando, enfim, isso está desgastando, né, a credibilidade, levando pessimismo ao mercado, e tem a ver também com as baixas, as demissões na equipe do ministro? Quer dizer, tem gente lá dentro mesmo que também está cansando?
Sim, é o que parece, com certeza. Agora, primeiro é importante ver o seguinte: nem sempre o que o mercado quer é o que a nação precisa. Olhando o aspecto da equipe do ministro, com certeza, eles chegaram com uma agenda muito nova, que era uma mudança muito grande, sem olhar a realidade do país. Então, essa questão de privatização, reforma tributária, reforma administrativa, não é uma coisa assim, tipo Shazam, vai lá e faz. O Matar disse que ninguém queria privatizar. Não, sempre foi difícil privatizar. Sempre foi difícil fazer a reforma tributária, porque é uma questão que você tem que tirar de um, colocar para o outro, ajustar as coisas. Isso tem uma briga, um conflito distributivo. Existem resistências consolidadas ao longo dos anos. É preciso você estudar isso e também é preciso respeitar a cultura do país. O que, que aconteceu? Quais foram os hábitos, os costumes? Eu acho que a equipe do Paulo Guedes não fez isso. Você tem que olhar para a cultura do país, não é para não fazer, mas para saber como fazer. Todo vendedor estuda o hábito do cliente antes de vender. Ele precisa ver quais são os hábitos, quais são os desejos, como é que o cliente funciona para oferecer alguma coisa que o cliente vai se encantar. Então, vieram com uma ideia de eu tenho a solução. E isso não é assim, né? Não é no Congresso fácil. O ter maioria no Congresso depende de caso a caso. Tem coisas que passam, tem coisas que têm resistência. E isso não foi. Não é chegar e achar que é um Fiat Lux, vai fazendo e volta à análise. Então, eu, pelo que eu vi, principalmente dos depoimentos, dos que saíram, eu acho que muita gente que saiu deu sinais claros que não conseguiu o que queria e cansou. Porque não olha isso, tramitação legislativa, orçamento, né? Não olha essas questões, licitação, não olha o treinamento da máquina, funcionários que estão lá há muito tempo, às vezes, mas não estão acostumados com aquela prática, com aquela nova política, e precisam não só ser treinados, como serem convencidos. E primeiro precisa ver se a nação aceita aquilo. Você tem que ter um processo de convencimento. Por exemplo, na reforma tributária ou depois tem que ver qual estrutura, quais as existências e traçar uma estratégia. O mercado imaginou que Paulo Guedes iria fazer o que queria, sem levar em conta Jair Bolsonaro, o estilo dele, que era o presidente, os costumes do país e o Congresso. E voltamos àqueles três problemas que eu falei: licitação, orçamento, tramitação legislativa. Falta profundidade na implantação, preparar o terreno e ver os limites. Eu acho que aí essa equipe foi cansando.
José Luiz Portela, e sempre às segundas aqui com a gente no Sociedade em Foco. Portela é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Boa semana para você, Portela. Até a próxima.
Muito obrigado. Boa semana para você e boa semana para nossos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.